Salve moçada do Reggae in Box, Zé Orlando novamente trazendo uma boa entrevista aqui para vocês, para os nossos ouvintes e também para a gente, logicamente, ficar conhecendo mais uma das figuras que tanto contribuem com o reggae, né, pelo Brasil e também pelo mundo afora. Eu estou falando de Ronaldo Alperin, meu amigo em comum através de um outro amigo, Alex Coimbra, que foi quem me falou do Ronaldo há muito tempo atrás, e era meu desejo trocar uma ideia com ele e conhecer também um pouco da história dele no reggae. Ronaldo, seja bem-vindo, muito boa noite, muito obrigado. Primeiro, é uma honra recebê-lo aqui no Reggae in Box. E eu sei que você tem muita história a contar para nós, tanto para mim quanto para nossos ouvintes. Seja bem-vindo, muito obrigado e se apresente, por favor.
Boa noite, Orlando. Prazer estar aí conversando contigo. Sou fã teu também, incondicional, já há muitos anos, acompanho tua carreira. Assim como a gente faz essa ligação no reggae, é um prazer muito grande ter amigos em comuns para que a gente possa continuar tocando esse movimento que a gente tanto gosta e tanto aprecia, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação breve a meu respeito, talvez algumas pessoas me conheçam, algumas outras pessoas não me conheçam, porque muitos dos trabalhos que eu fiz talvez até dentro dos bastidores do reggae. Mas o que eu posso falar é o seguinte: eu sou carioca, nascido em Copacabana, me criei aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, fui nascido na década de 70, no começo da década de 70, e aqui eu pude apreciar a ascensão do movimento reggae, assim como todo mundo pôde apreciar na época o grande crescimento, a grande divulgação do reggae através de Bob Marley e dos grandes ícones como Jimmy Cliff e Bonnie Wailer, né? E ao longo do tempo a gente foi se especializando, procurando saber um pouco mais a respeito da cultura, fazendo ligações de maneira natural com outras pessoas que também estavam envolvidas dentro desse movimento. A priori, eu comecei dentro do Rio de Janeiro, com pessoas que viajavam na época, que era uma época um tanto difícil de conseguir material, principalmente na década de 80, onde foi o grande boom do reggae. E aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma participação importante dentro dessa cultura, não só pela presença de grandes artistas por ser uma capital, onde abrigava uma série de artistas mundiais que vinham ao Rio de Janeiro divulgar seus trabalhos, inclusive o próprio Bob Marley, que esteve no Rio de maneira rápida, não fez nenhuma apresentação no Brasil, mas veio aqui divulgar junto à gravadora o seu trabalho. E eu, na época, na época que ele veio aqui, eu morava bem na esquina da praia. E, consequentemente, uma questão de sorte ou de destino, eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, aqui parado na esquina da minha casa, juntamente com o Jacob Miller. Na época, eles eram praticamente desconhecidos. E estavam passeando, fazendo um passeio como turistas normais. Me lembro como se fosse hoje, ele andando com um traje de jogging, né? Fazendo como o pessoal andava na época. E parado aqui na esquina, fazendo turismo convencional. E desde então, naquela época, eu já me interessava pela questão do reggae. Eu simplesmente fui fazendo uma conexão e também uma forma de tentar aprender um pouco mais. E nesta época, no Rio de Janeiro também, muitas pessoas estavam fazendo uma divulgação do reggae. Aqui no Rio nós tínhamos uma rádio que foi pioneira na parte de programas alternativos. Nós tínhamos aqui a Rádio Fluminense. A gente tinha uma rádio também, que era uma rádio não tão conhecida, a Rádio Bandeirantes, onde a gente teve alguns, que a gente pode até chamar de ícones de divulgação do reggae, como o ganês, o africano, na Nabi Clifford, que hoje ainda está aí no cenário, mas teve uma importância muito grande aqui no, no Rio de Janeiro, e eu vou te dizer até em termos de Brasil, no sentido da divulgação da cultura.
Inclusive, então, Ronaldo, inclusive, com licença, inclusive ele é chamado de ambassador, né?
Sim, sim.
Não é verdade?
Sim. Na época eu lembro, eu estava na... Foi nos anos no começo da década de 90. O Nabi, ele tinha uma cultura muito grande na parte de reggae e tinha um interesse muito grande na divulgação da cultura negra em geral. Né? Da cultura negra, eu digo negro porque ele hoje é uma pessoa bem... ele é conhecido porque ele luta muito com essa questão de negro, preto, que ele diz que negro é uma coisa negativa, enfim, mas para exemplificar, ele foi uma pessoa que teve uma influência muito grande até no meu desenvolvimento dentro do reggae. Então, ele trazia muito material, ele divulgava bastante coisa, ele fazia a questão de contar um pouco da história, contava um pouco da história da criação, da parte africana, da influência do reggae, daquela parte raiz mesmo de como começou. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante. E tive também, na época, contato com outras pessoas que faziam programas de reggae aqui no Rio, e que eram pessoas alternativas. E que aos poucos foram começando a implantar, viajavam, tinham a oportunidade de viajar para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, e traziam bastante material. Nessa época, final dos anos 80, começo dos anos 90, aqui no Rio também houve uma grande explosão musical em geral, não só de reggae, mas em geral, e muitas lojas de discos surgiram por aqui, não só aqui como em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, algumas ficaram muito famosas, como a Modern Sound, que até uns anos atrás ainda funcionava. E isso foi uma alavanca muito grande para que a gente pudesse ter, de uma maneira direta, uma conexão com esses materiais que na época estavam começando a existir, e a gente tinha a oportunidade de praticamente, junto com os lançamentos lá fora, poder ter acesso a eles também. Eram caros, como são até hoje, mas a gente sempre tentou fazer um esforço grande para poder conseguir acompanhar e ter acesso a esse material. Entendeu? Foi o começo, o começo da história.
Perfeito. E aí, nesse meio tempo, você foi, à medida que o tempo foi passando, você foi virando divulgador dessa cultura tão maravilhosa que é o reggae, né?
Justamente. Me lembro até numa dessas minhas idas e vindas pelo Brasil, eu me lembro... Se não foi exatamente no ano de 1984, mas com certeza foi no ano de 1985, eu estava viajando do Rio para Santarém, para passar umas férias. Eu tinha um amigo que morava do Pará e tinha uma casa de veraneio em Santarém, eu estava indo para Santarém. Eu me lembro quando o reggae estava começando a tomar um vulto grande, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil estava começando a pipocar uma série de artistas. Eu me lembro que numa conexão que eu fiz no voo, era até da VASP, eu fiz uma conexão Belém, aliás, São Luís-Belém, e eu me lembro como se fosse hoje que ao meu lado sentaram uma série de artistas que vinham entrando em São Luís, com cases e outras coisas mais, coisas que estavam colocando dentro do avião, e que hoje eu sei, na época eu não conhecia, mas hoje eu sei que tratava-se nada mais nada menos que Zé Orlando e o pessoal da Tribo de Jar. Pegaram o mesmo avião que eu.
Você vê, né, meu irmão? Como
o mundo é pequeno, né?
E assim, como os caminhos, por mais tempo que passem, eles acabam se cruzando, né?
Justamente. Os interesses, e de uma forma... até, vamos dizer assim, mágica, os caminhos das pessoas que têm interesse comum, elas acabam se cruzando de uma forma ou de outra, né?
Sim,
e assim foi. Porque quando eu, no final da minha formação universitária, eu fui fazer o meu mestrado em Belém. Também mudei para Belém, onde eu morei aproximadamente durante 5 anos. Foi onde eu pude realmente ter uma influência ainda maior do que eu já tinha, porque eu tinha uma tendência muito grande de ter uma influência por músicas latino-americanas. E quando fui morar em BR, tive um acesso muito maior a músicas caribenhas. Então, eu me fixei, assim, de uma maneira geral, com músicas que tinham tendências caribenhas. E o reggae, obviamente, está inserido dentro desse contexto. E lá foi uma época que o reggae já estava tomando um vulto muito grande. Tomou um vulto muito grande. Estava tendo uma grande apreciação, mas era uma coisa ainda meio que amadora. Era uma coisa feita assim na casa de colecionadores. Mas os colecionadores da época eram grandes colecionadores, que são até hoje, são ícones exponenciais mesmo do reggae Brasil, que fizeram a história. Tem aí exemplo o Margalho, o Raiz Alvim, o Raiz Bernardo, que já faleceu, mas tinha muita gente que realmente teve uma importância muito grande nessa época e que fizeram parte dessa minha cultura, dessa minha formação dentro do reggae. Ali eu comecei a ser apresentado a muita coisa que até então eu jamais teria conhecimento. E talvez se eu continuasse morando no Rio, até hoje, talvez eu não tivesse tido contato com tamanha cultura como eu tive em Belém especificamente.
Ou seja, você acabou indo para Belém e aprendendo com, modéstia à parte, os melhores do Brasil, né, cara?
Porque, com certeza.
Porque, assim, para quem não sabe, e aí fica um alerta, muita gente, apesar de São Luís ter o título de Jamaica brasileira, mas o reggae entrou no Brasil por Belém do Pará, pelo porto, né? Pelo porto de Belém. Então, isso é histórico. E é importante que isso seja dito, né?
Com certeza, isso é uma parte da história que não é muito relatada, né? E a gente tem que... A César que é de César. A gente tem o Carlos Santos, que até hoje ainda está aí correndo aí, divulgando uma série de coisas, tem uns programas dele em Belém e tudo mais. Esse cara teve uma importância fundamental aqui no Brasil, para quem não sabe, na questão de divulgação de reggae. Porque ele foi o primeiro que lançou compacto de reggae no Brasil, até aquela música que o pessoal conhece como Melô do Irapuru, foi tudo lançado pelo Carlos Santos. Ele não só de reggae, mas com uma série de influências musicais, por exemplo, como Cadence, como outras músicas que vieram da Guiana também na época.
As lambadas, né?
O que eles chamavam de lambadas, que na verdade é aquelas músicas da Guiana, que conheciam como Cadence, que era muito tocada nas radiolas na época, chamada aparelhagem lá em Belém, né? Então isso aí já foi uma coisa que tomou um grande vulto, assim, realmente, dentro do reggae brasileiro, e que depois disso veio se espalhar em São Luís de uma maneira natural, porque as pessoas também estavam fazendo o mesmo tipo de movimento desses de aparelhagem que estava rolando em Belém, em São Luís, e acabaram importando essa maneira de entretenimento, né? E assim foi. E muitas pessoas às vezes acreditam que até o reggae mesmo surgiu de maneira peculiar em São Luís, mas na verdade esse reggae surgiu foi mesmo em Belém.
E só para os ouvintes, vocês estão tendo uma aula, uma senhora aula de reggae com o Ronaldo Alperim, cara que divulga reggae, já está no meio do reggae, na militância há muito tempo. E, assim, só esse fato de você não ter conversado, mas presenciar o Bob Marley na esquina da sua casa, cara, isso é fantástico, é fantástico.
Isso é uma coisa que é um marco, uma coisa que ficou uma impressão dentro da minha vida, ficou uma coisa impressa. É uma coisa que eu vou partir desse mundo, mas vou levar comigo essa impressão que ficou dentro de mim, uma coisa que ficou dentro da minha alma realmente. E que pode ter certeza isso ter uma grande influência na minha vida de uma maneira geral. Porque eu aprecio o Bob Marley não só como um cantor, mas como um visionário da época que tinha uma visão muito além daquilo que se passava naquele contexto lá da Jamaica na época, né? Você vê que as visões dele ainda são muito modernas, digamos assim. E tem pessoas que tentam negar a influência dele dentro do reggae, mas a verdade é que ele foi o cara que divulgou e o cara que assentou realmente o reggae dentro do Brasil, do mundo, de todos os lugares, foi Bob Marley, teve uma influência muito grande. Então, para mim, ter conhecido ele, assim, ter conhecido que eu vivo na época, ter pelo menos visto ele a uma distância de menos de, sei lá, 10 metros, porque na época eu também era uma pessoa que não tinha, não sabia nem como me comunicar direito. Eu tive essa oportunidade e aquilo ficou realmente gravado na minha mente. Mas foi uma experiência ímpar.
Verdade. Ô Ronaldo, e como você, por exemplo, como você diria dos tempos de 1980, tá, de 70 para cá, o que que você notou de maior mudança no reggae, tanto em nível mundial quanto em nível de Brasil?
Bom, na verdade, o reggae acompanhou a mudança mundial. A mudança mundial, em geral, em termos políticos, em termos econômicos, porque o reggae, na verdade, era uma música de resistência na época. O reggae, na época, era uma música de certo cunho político, onde era expressado todas aquelas agruras da vida que existiam naquela situação, naquele contexto da Jamaica na época. E com a mudança, com a própria independência da Jamaica, com a própria mudança global, o reggae mudou. Mudou porque, embora continuasse ainda tendo aquela tendência política, que nunca se perdeu, porque isso eu acho que é uma grande força dentro da cultura do reggae, o reggae mudou em termos de batida, porque ocorreu o que ocorre geralmente com as músicas que não são pop. O que aconteceu com o reggae? O reggae é uma música que foi popularizada por Bob Marley, mas que, digamos assim, aquelas músicas mesmo feitas dentro da Jamaica, lá naqueles guetos, elas nunca atravessaram, na verdade, aquelas barreiras geográficas imensas. Ficaram retidas ou na Jamaica ou nos lugares onde tinham colônias jamaicanas, como Canadá, como Inglaterra. Então ficou uma coisa muito restrita. Você vê, eu morava no Rio, jamais tinha tido acesso, talvez jamais tivesse tido acesso até a jota de hoje. Porque não, você não conhecendo, você não pode ter acesso àquele material. E, você vê, hoje no Brasil, você tem uma série de artistas que seguem várias vertentes do reggae e que hoje a gente já não tem mais uma maneira única de fazer o reggae. A gente tem várias maneiras. E a gente tem um fenômeno hoje que acompanhou uma tendência também, até vamos dizer assim, americanista, né? De que o reggae ficou uma coisa muito mais eletrônica, deixou aquela questão acústica para trás, virou uma coisa mais eletrônica. E assim, hoje você tem essa mudança que você vê hoje dentro dessa questão que a gente chama de reggae de radiola em São Luís, que é aquela coisa do passado ficou muito para trás e a coisa eletrônica ficou muito para frente. Então hoje você tem essa tendência, essa mudança. Mas são coisas que, na verdade, são evoluções sobre o mesmo tema, né?
Com certeza. Ronaldo, e dos shows, que eu acredito que você tenha visto bastante shows, qual o que te marcou mais?
Ah, eu tive a oportunidade de ver diversos shows de reggae. Vi muitos realmente me marcaram muito. Me marcaram o show do... Me marcou muito o show do Gladiator. Me marcou muito todos os shows do Gregory que eu pude ver. Me marcaram demais, porque cada show era uma surpresa diferente. Eu acho que cada show realmente é um show que... É um show, marca realmente. Eu vi show de Israel Vibration, eu vi show de outros cantores, vi show de... Até de um reggae que é mais assim popular, Maxi Priest, e outras coisas mais. E cada um tem seu valor, cada um tem sua importância dentro do contexto da música reggae. Agora, os que realmente me marcaram a minha vida mesmo foi o show de Gregory Isaacs, o show de Luke Dudo, que eu tive a oportunidade de ver mais duas vezes, o Culture, o Albert Griffiths cantando. Foram coisas que realmente me marcaram. E os primeiros shows da tribo também me marcaram muito, pô. Em termos de Brasil,
Parte
dos Igarapés, eu me lembro muito dessa época.
Todos esses shows que tu viste foram aqui no Brasil, por exemplo, Lek Dub, Gregory Isaac.
Não, foram todos no Brasil. Uh-huh. Todos eu vi aqui no Brasil.
Perfeito.
Todos eu vi no Brasil.
E como você vê o reggae hoje? Por exemplo, você já falou que realmente tem todas as vertentes, existem todas as vertentes do reggae. E eu até corroborando com você, eu digo que o importante é não se perder a essência. Mas como você vê hoje, por exemplo, alguns artistas brasileiros despontando que no cenário, não só nacional, mas no cenário mundial do reggae, né? Como você vê isso?
Eu vejo isso, na verdade, como uma tendência, como eu falei, uma tendência que acompanha não só o reggae, mas acompanha a música em geral. Houve essa tendência mesmo, e em termos comerciais, digamos assim, se falando, contanto que você não perca a essência da coisa, é essencial que continue a se fazer de uma maneira moderna e que não se perca o fundamento, que não se perca a base do que foi construído lá no passado. Porque hoje você tem reggae muito bons mesmo, feito de uma maneira moderna, entretanto, sem perder a essência do que realmente o reggae sempre manteve, sempre cultivou, que foi aquela questão social, aquela questão de contar um pouco da história, daquilo que vai acontecendo dentro da sociedade. Enfim, o reggae é muito bom. No Brasil existem muitos artistas bons, e infelizmente, por não ser uma música muito comercial, batem sempre no mesmo problema, de não conseguirem despontar e ficarem restritos a shows pequenos e coisas pontuais. Mas a gente vai sempre batalhando para que a gente possa divulgar essas coisas, mesmo que sejam pequenas, de uma maneira geral, para que isso possa, mesmo que seja pequeno, seja de uma maneira grande. Parece uma coisa meio paradoxal, mas é assim, mesmo que seja pequeno, essa pequenez pode ser uma coisa gigante para quem gosta, para quem aprecia, e que depende de nós, das gerações futuras, para que continuem sendo divulgadoras disso aí, né?
Perfeito, perfeito. E do reggae africano, o que, que você nos fala? O que, que nos, você no, nos diz a respeito do reggae africano?
Olha, o reggae africano, se eu for falar de reggae africano, a gente vai falar isso até o ano, sei lá, até os últimos dias. Mas o reggae africano, o que eu posso te dizer, é tudo, porque ali é realmente onde foi a base. Eu costumo dizer sempre o seguinte, embora haja uma questão preconceituosa muito grande com relação às raças humanas e tudo, aonde se começou o reggae foi na África. E aonde se começou a vida na Terra foi na África também. Então, é preciso que se tenha toda uma noção de que o que é feito lá é uma coisa feita de raiz realmente, e que, nossa, o reggae roots africano é realmente a raiz da raiz da raiz. Entendeu? É muito interessante você ver. Você tem artistas que são artistas mais pop, como Alpha Blondy, Ismael Isaac, o próprio Luke Dube, mas você tem muitos artistas pequenos que são monstros do reggae. Monstros, mas infelizmente, devido a questões sociais dos países onde eles estão, por exemplo, Sudão, a própria Costa do Marfim e outros países que estão em guerra, civil, fica difícil. A gente tem hoje um exemplo de um artista muito bacana, que daqui a alguns dias estava fazendo uma entrevista com ele também, já foi contactado, tudo direitinho, que é o Jay Rico, que também mora na Costa do Marfim. É um cara surpreendente, é um cara que quer fazer muita coisa, tem um trabalho belíssimo, mas não tem oportunidade alguma de fazer isso. Por quê? Porque mora num país onde é rechaçado musicalmente, onde ele é rechaçado culturalmente, onde ele não tem nenhum tipo de oportunidade para divulgar o trabalho dele. Então isso fica muito difícil. Isso é uma coisa que chateia a gente, porque tolhe o conhecimento da gente. E a gente acaba ficando muito restrito a coisas muito pequenas, quando na verdade a gente tem um tesouro muito grande na nossa mão. A gente tem artistas fantásticos. Eu fico pensando, imaginando todo dia como esses artistas conseguem se manter nesses locais e ainda ter a influência, ainda ter a força
para continuar cantando dentro do contexto que eles estão vivendo naquele momento e passando, de uma certa forma, a emoção e a alegria que eles têm de serem pretos, de serem pessoas que estão vivendo numa situação até adversa e, mesmo assim, não perdem a essência deles cultural e não perdem a vontade imensa que eles têm de cantar para alegrar outras pessoas em várias situações diferentes. Então, a África, eu acho que é o berço de tudo, realmente. Eu acho que deve se focar um pouco mais em África, porque você vê, até os próprios jamaicanos, o que eles pregam? Pregam a volta para a África, né?
Sim.
Então, a África realmente é um país muito mágico. A gente tem que abrir um pouco mais os nossos olhos e procurar buscar um pouco mais de informação a respeito dos artistas africanos e dar também a oportunidade para que eles possam mostrar um pouco desse talento para a gente também. Como? Como entrando em contato com eles, divulgando as músicas deles, tocando as músicas deles, não fazer um monopólio de coisas só jamaicanas, ou uma coisa só brasileiras, ou uma coisa só italiana, enfim, fazer uma coisa generalizada. Porque eu acho que o grande valor do reggae é justamente esse. É ele ser uma coisa mundial. É ser uma coisa fã, muito grande, onde todo mundo pode se misturar, tudo pode se misturar, todos os efeitos e o resultado é maravilhoso.
Ronaldo, eu modéstia à parte, quando foi concebido e eu tive boas referências para fazer esse programa, e o programa Reggae Inbox, ele veio justamente nessa temática. Inbox, na caixa. Então, na caixa do reggae tem que ter todas as vertentes.
Não é, né,
a gente não pode simplesmente achar que só o comercial é o melhor porque está na crista da onda e deixar pessoas que realmente são trabalhadores da música, porque a música sem eles não existiria, né? E a gente tem mais é que divulgar. Então, assim, olha, faça do meu programa, do meu, do seu, do nosso programa, uma porta de divulgação, meu amigo, uma janela de divulgação.
Exatamente.
E o que nós pudermos fazer por aqui, divulgar quem quer que seja,
Exatamente.
Não paga nada. A gente está aqui à inteira disposição. Tá?
Essa iniciativa é muito bacana. Eu só vou dar uma partezinha a respeito de um projeto que eu fiz agora, porque as décadas foram se passando e começou o ano de 2000, começou a década do século XXI, digamos assim, começou o século XXI, e existia um projeto meu, que era um projeto pessoal que eu tinha, que era o intuito de conhecer aqueles artistas que fizeram a história dentro do cenário reggae, especificamente de São Luís, fizeram músicas para radiola, naquela época que foram sucesso dentro de radiola, que foram artistas grandiosos, para saber o que aconteceu de fato com esses artistas, aonde eles estão, se eles ainda continuam vivos, se eles ainda continuam produzindo. E eu tive a oportunidade de programar isso durante uns longos anos, juntamente com um amigo meu da Jamaica brasileira, que administra uma grande radiola de lá, o George, que administra a Estrela do Som, que também é uma radiola de ponta lá da Jamaica brasileira,
Sim.
e dona de vários sucessos. Então, no ano de 2012, nós conseguimos colocar isso, de fato, sair do papel, e nós fomos para a Jamaica para eu tentar executar esse projeto. E lá, durante 15 dias, eu consegui informações acerca de vários artistas desses que a gente só conhecia por nome de compassos, em uma ou duas músicas. Eu consegui visualizar onde esses caras estavam, se estavam vivos, se estavam mortos, se estavam gravando alguma coisa, se tinham parado, o que estavam fazendo. Eu consegui reunir informações sobre vários deles, inclusive alguns, como foi uma satisfação pessoal muito grande poder encontrar o Lil Graham, que é o cara que em São Luís o pessoal fala Léo Graham, né? Mas é Lil Graham. Dono de algum grande sucesso dentro da Jamaica brasileira. Assim, uma pessoa fantástica, bastante humilde, e que eu encontrei numa situação bastante diferenciada, porque é um senhor já da terceira 70 e alguma coisa, continua com a voz impecável, e dentro desse contexto da Jamaica atual, ele trabalha como faz funilaria de carro. E eu estava tentando não só fazer um projeto com ele para que ele cantasse músicas novamente, dentro daquele estilo dele, mas que trouxesse ele, resgatasse ele de uma maneira que ele pudesse voltar ao cenário do reggae mundial e voltar dentro do cenário do reggae jamaicano, mas que ele continuasse a fazer aquilo que ele foi destinado a fazer, a cantar, a alegrar as pessoas, e de uma maneira ainda mais exitosa, no ano seguinte eu consegui trazer ele para o Brasil, onde nós fizemos uma sequência de 3 shows. Foi uma em Fortaleza, foi uma em Timon e o grande ápice foi lá em São Luís, o mega show junto com a Radiola, onde a gente pôde apresentar o Léo para todo mundo e mostrar que esses artistas antigos ainda estão na atividade, que só falta um pouco de incentivo para que eles continuem fazendo aquilo que eles queriam fazer na década de 70 a 80. É porque falta muita oportunidade para eles. E eu acho que a gente, independente de estar num país distante, de estar numa outra situação, não custa nada a gente que se acha divulgador de reggae, a gente pegar essas pessoas, pegar essas situações e colocá-las de uma maneira mais ampla, para que as pessoas possam ter disponíveis ainda, enquanto eles estão vivos, não é fazer homenagem, não é render homenagem depois que o cara se vai. É poder trabalhar com o cara ainda, com toda a força que ele tem, dentro da atualidade. Então isso para mim foi assim, foi um grande negócio, foi uma satisfação, uma realização pessoal muito grande, e espero que em muito breve a gente possa fazer outras coisas desse nível também, com outros artistas na mesma situação. O grande problema hoje é que não existe um interesse por parte de um administrador ou uma pessoa que é um patrocinador que vive um interesse em relação a fazer alguma coisa disso aqui. Se fala muito em reggae roots, se fala muito em reggae raiz, se fala muito em reggae de vinil, se fala muito em projetos disso, projetos daquilo, mas quando surge a oportunidade de trazer o artista, as pessoas dão para trás. Você como artista sabe muito bem como funciona essa questão.
Sim, sem dúvida.
Pois é.
Sem dúvida. É uma pena que, assim, se por um lado, e aí é o que a gente vem falando e vem apregoando todo esse tempo, que o reggae, na verdade, a internet, ela só é um complemento do que já vem sendo feito há muito tempo por adébitos, por pessoas abnegadas pelo reggae, e assim, e modéstia a parte falando, como eu, você e tantas outras pessoas que trabalham pelo reggae, trabalham sem ganhar um centavo, porque quando se gosta, se trabalha. A gente não vê a recompensa, nós já recebemos todos os dias, todas as horas, pelo Criador, né? E por outro lado, a gente vê que, assim, as pessoas, elas ainda veem o ritmo, o estilo black, e aí eu falo, quando eu falo estilo black, eu falo de todos os estilos, do soul, do reggae, do hip hop e também, enfim, do próprio funk, elas ainda veem como um estilo de comércio de drogas, e a gente tem que acabar com isso. Acabar, a gente pode até não acabar, mas a gente tem que desestigmatizar isso, achar que é música, a música ela tem que ser levada para qualquer que seja os cantos do Brasil e do mundo, e música com mensagens maravilhosas e boas.
Com certeza. Infelizmente, ainda está atrelado muito grande essa imagem de principalmente reggae e black music, como você disse, a uma coisa marginalizada, a um público marginal, a um público que está voltado muito mais a usuários de droga, que fazem coisas, quando na verdade até não é, né? A verdade não é. A gente tem uma... Hoje, em termos mundiais, a gente tem uma preocupação muito maior com relação à questão social, e essas músicas que envolvem questões sociais é onde o reggae se insere perfeitamente.
Perfeito. Olha, Ronaldo, cara, você não sabe a satisfação que você nos deu, não só a mim, que você nos deu. E é uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas eu espero, em breve, nós estarmos conversando novamente, né?
Sobre
tantas coisas maravilhosas que a gente já conversou aqui, e com certeza a gente espera extrair muito mais de, de, de você por ter viajado, por divulgar, e fica o convite. É, qualquer coisa que você tiver em mente de divulgação de artistas, faça do meu programa a extensão da sua radiola, da sua casa, do seu divulgar, meu amigo.
Perfeito, Zé, perfeito. Eu te agradeço muito, imensamente, por essa oportunidade de estar dando essa entrevista, falar um pouco a meu respeito, tudo direitinho. E a gente está aí, pro que der e vier. Foi em termos de divulgação, se for em termos de força, para que a gente possa fazer divulgação realmente, fazer uma coisa mais sólida, nós estamos juntos. A hora que você precisar, estamos por aqui. Tá bom, meu irmão?
Grande abraço, que Deus abençoe.
E, um abraço a todo mundo.
E a mensagem que você deixa para essa galera que tá começando agora, que acha que já é o rei da cocada preta, o que você fala para eles?
Primeiramente, a mensagem que eu deixo é a seguinte: muita humildade acima de tudo, porque o reggae é a mensagem de humildade, o reggae é uma mensagem de paz, uma mensagem de união, e ficaria muito chateado se eu visse que dentro dessa mensagem universal do reggae existisse ainda muitas rixas, como eu vejo, no sentido de inflar apenas os egos. E ego é uma coisa que não pertence ao reggae. O reggae pertence simplesmente a uma mensagem de irmandade, a uma mensagem de união, a uma mensagem de amor universal. Então, para esses que estão começando hoje, que acham que mandam, que desmandam, que tem mais coisa que os outros, tudo é uma grande besteira. Não adianta ser por aí, não é por aí, o reggae não cresceu por aí, o reggae não vai continuar a existir por esse sentimento. E, portanto, muita humildade, muita tranquilidade, muito amor acima de tudo, e bola para frente.
Meu irmão, que Deus te abençoe e continue proliferando bênçãos na sua vida. Te dê muita saúde e que logo, logo nós possamos trocar mais ideias, ok? Deus abençoe.
Com certeza. A você também e a todo mundo. Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.